Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz.
Eu sou a Silvia Paller.
E eu sou a Carla Di Pierro. E esse é o Elas Cast.
Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras.
Por aqui vocês também vão encontrar temas como comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Elas Cast. Eu sou a Renata Ortiz e a gente está aqui para mais um episódio super incrível com a nossa convidada. Estou aqui com as minhas parceiras, Silvinha Paller, Carla Di Pierro. Oi, meninas, como vocês estão? Saudade de vocês.
Oi, Rê. Oi, Carla.
Oi, Rê. Oi, Sil. Tamo bem? Vamos juntas nessa mais uma vez.
Vamos lá, meninas, vamos lá. Hoje a gente está aqui com a Amanda Russo, a Amandinha. Ela é sócia fundadora da Nixie, que é uma marca de moda esportiva super colorida e divertida. A Amandinha começou a nadar aos 2 anos de idade e sempre se identificou com o mundo esportivo aquático. Formada em administração de empresas, trabalhou desde vendedora de roupas ao mercado financeiro, mas o seu grande sonho sempre foi empreender. E hoje comanda a produção de roupas de uma marca esportiva. Oi, Amandinha, tudo bem, querida? Obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar sua história.
Oi, meninas, bom dia, tudo bem? O prazer é meu por esse convite, me sinto lisonjeada em poder compartilhar um pouquinho a minha história, ainda mais hoje, né? Dia Internacional aí das Mulheres, dia 8 de março. Que coisa boa poder falar sobre esporte e empreendedorismo justo no dia que representa hoje, né?
Exato. A gente está gravando, muito provavelmente esse episódio ele não vai ao vivo, mas hoje, terça-feira, dia 8 de março, é o dia que a gente está gravando com a Amanda, né, meninas? É o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas nós e vamos com tudo.
Amanda, seja super bem-vinda. E eu já vou começar perguntando para você como você começou a se envolver com esporte. Assim, teve algum motivo especial? Você teve inspiração de alguém? Me conta aí a sua inspiração aí no esporte.
Ah, Silvia, eu tenho aí algumas coisas legais para compartilhar mesmo com vocês, algumas curiosidades. Mas o esporte, ele sempre esteve presente na minha vida, né? O esporte sempre esteve presente na minha vida. Eu venho aí de uma família que sempre prezou o movimento, a atividade física. Então, eu sempre tive incentivo da família. Então, aos 2 anos de idade, meus pais já me colocaram para aprender a nadar. E mesmo antes disso, uma coisa super legal, que eu acho que foi um grande ponto decisor aí do meu amor pela água, principalmente, não só pelos esportes. Minha família sempre teve casa na praia, então a gente costumava ir para a praia nas férias, final de semana, feriado, e meu pai, ele me levava com 2 aninhos e me colocava para furar onda. Eu tenho essa memória. É muito gostoso lembrar disso. Então, assim, o meu contato, eu acho que mesmo com a água e com os esportes, começou disso aí mesmo, né? De bebezinha. E daí eu acho que meus pais sentiram que desde de pequena, sempre como eu tive muita afinidade com a água, então meu esporte, aí meu primeiro contato com o esporte mesmo foi a natação. Então eu nadei, nunca nadei de forma competitiva, mas para aprender a nadar, sobrevivência mesmo, acho que para ter contato com o esporte, eu nadei dos 2 anos aos 13 anos, mais ou menos. Meu pai é tenista, meu avô foi jogador de futebol, ele jogou no Palmeiras. Então a gente sempre, a família toda sempre foi envolvida muito com esse universo. Então eu permeei aí por algumas modalidades, né? Depois dos 13 anos a gente entra aqui naquela fase da adolescência, muito tempo nadando, acabei ficando um pouco enjoada. Hoje eu até brigo um pouco com os meus pais, que eu falo assim: vocês não podiam ter me tirado da natação, eu nadaria muito melhor hoje se eles não tivessem me tirado, né? Mas acontece, mas foi bom. Depois da natação eu acabei indo conhecer outras modalidades. Meu pai, como tenista, o sonho dele era que eu jogasse tênis, mas sei bater uma bolinha, mas não foi a modalidade que eu me apaixonei mesmo. E aos 15 anos também acabei indo tentar aprender surfar. Tive aí um pouco de experiência nas férias de verão que eu passava na praia, então tive esse contato também, mas não teve jeito. O meu amor sempre foi mesmo pela natação. Então, aos 18 anos, mais ou menos, eu voltei a nadar. E daí, desde então, nunca mais parei. Teve pandemia aí no meio, né? Que nós fomos obrigados a tirar um pouquinho o pé da natação. Mas a minha paixão mesmo sempre foi água. Eu sempre fui muito apaixonada por estar na água.
E Amanda, a gente se conheceu no triatlon, né? Treinando juntas. Acho que todo mundo aqui tem uma afinidade pelo triatlon. A gente acaba também trazendo as mulheres que a gente conhece. Conta pra gente como que foi iniciar no triatlon e porque a gente também sabe que foi nessa época que você lançou a Nixi. Teve alguma relação com o triatlon, o fato de você escolher empreender exatamente numa marca de roupas esportivas, né, mais ligada na água, sunquines, maiôs?
Com certeza, Carlinha. O esporte, ele foi fundamental dentro da minha carreira profissional, né? Teve aí um ponto de junção muito importante depois aí dessa minha reconexão com a natação aos 18 anos. Acho que é até legal eu voltar um pouquinho até para vocês e para todo mundo entender aí como foi de fato a minha virada de chave dessa época de adolescência, estudo, tudo mais com o esporte. Eu, de fato, me reconectei com o esporte ao longo da faculdade, não foi pelo triatlon, depois que eu acabei ingressando no triatlon, mas foi pela corrida de aventura. Eu fiz FAAP e ao longo da faculdade, na minha época, né, eu acho que eu já estou aí com mais de 10 anos de formada. Infelizmente, essa iniciativa da faculdade eu acredito que nem tem mais hoje, mas na época a faculdade incentivava corrida de aventura, então tinha um grupo que faziam viagens anuais e tudo era subsidiado pela faculdade.
Tinha a equipe da FAAP, né, Amandinha?
Exatamente.
Nas corridas de aventura.
Exatamente. Foi esse aí a grande virada de chave para a minha vida esportiva, que eu acho que foi através disso que me levou para lugares que eu nunca imaginei. E tinha uma corrida de aventura na época para Costa Rica e eu sempre gostei muito de natureza, de me aventurar. Eu sempre, acho que eu sempre me joguei muito, sabe? Nos desafios, em coisas diferentes, em coisas que fossem assim, um pouquinho fora da curva do que era habitual no momento. E na época, tipo, nadava pouquíssimo, estava trabalhando, trabalhava mercado financeiro, entrei, né, no mercado financeiro na faculdade. Eu vou começar a misturar um pouquinho de vida pessoal com
profissional,
porque anda meio que tudo junto. E, enfim, então teve uma corrida de aventura na Costa Rica e na época eu não corria, gente, eu não corria, pensa. Só que eu fiquei fascinada, eu falei, gente, meu Deus do céu, Costa Rica, eu preciso conhecer esse lugar.
Se joga, vai, né? Só vai.
Foi exatamente isso. Meu pai falou assim, você é louca, você não consegue correr daqui até a esquina. Era uma corrida de aventura de 60 quilômetros. Eu falei assim, eu vou. Me inscrevi.
Tá vendo por que você foi escolhida para ser entrevistada?
Pois é, tem algumas coisas que as pessoas não sabem.
Coragem.
Coragem, define muito mesmo. Eu acho que esse espírito esportivo nosso, de todo mundo que pratica esporte, eu acho que tem muito coragem no sangue, né? E é uma coisa que a gente vai descobrindo, assim, não é que a gente acha que tem ou não. Enfim, eu me joguei na Costa Rica, cheguei lá, obviamente, que eu me lesionei, né? A largada era numa subida. Eu distendi a minha virilha, gente do céu, não conseguia andar no dia seguinte. Graças a Deus existe Bengay, né? A gente passava Bengay e tudo. Mas isso me picou, né? Porque eu lembro que chegou num... Eu fiz metade da corrida de aventura. Fiquei ali nos 30 quilômetros, não aguentava mais. Mountain bike, remo, gente, pensa, sedentária. Caí no meio dessa, mas estava amarradona. E eu voltei pro hotel de ônibus, abandonei total, assim, não tinha condições. E o pessoal, enquanto eu chegava de ônibus, o pessoal chegava a remo. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Como se eles fazem, se é possível. Eu falei assim, eu também consigo fazer isso, né? E isso me picou, isso me deixou ali a pulga atrás da orelha. E daí eu me formei na faculdade. Passei por aquele período turbulento, né? TCC, que você não tem muito tempo para nada. Mas isso era uma meta minha, que eu falei assim, depois que acabar essa fase, eu vou me dedicar, vou começar a me dedicar. E eu vou cuidar principalmente da saúde, né? Eu acho que esporte é muito saúde. E daí eu comecei a correr, né? Comecei, eu moro próximo ao Parque Ibirapuera, então é uma super vantagem ter esse quintal aí. Comecei a correr aos poucos. E então isso me picou e me deixou assim, eu vou conseguir, numa próxima edição eu vou conseguir. E nesse meio tempo que eu me formei, eu fui estudar fora, fui estudar na Califórnia, que foi outro lugar escolhido que também respira esporte, né? E daí na Califórnia, eu já estava ali conectada um pouco com esporte e tudo mais, eu queria, porque queria comprar uma bicicleta, e meu pai falava assim para mim, Amanda, compra uma mountain bike, ela é mais versátil para você andar na rua. E eu olhava as bikes de estrada, eu ficava assim, meu Deus, são lindas demais, eu preciso ter uma bike. Então assim, foi a oportunidade que eu estava longe de casa, na Califórnia, onde muitas pessoas pedalam, e eu comprei uma bike de estrada e comecei a pedalar na Califórnia. E pedalar também, gente, né? O que a gente sabe hoje o que é pedal, na verdade, na Califórnia era um passeio, né? Mas pelo menos eu estava com a minha bike de estrada, curtindo pra caramba esse momento. E também acabei fazendo amigos que também praticavam esporte. E daí que a natação nunca saiu de mim. Uma amiga minha venezuelana morava num prédio que tinha uma raia ali de 25. E ela falou, Amanda, então já que você comprou uma bicicleta, a gente está correndo. E aí, vamos nadar? Bora nadar. E daí que foi que o triatlon entrou na minha vida. Então, ao longo da Califórnia, dos 6 meses que eu morei lá estudando, eu comecei a praticar as modalidades, mas praticava assim, totalmente aleatório, né? Quando eu voltei...
Você deixou sua bicicleta lá ou voltou com ela, Amanda?
Eu voltei com ela. Comprei tudo. Cheguei aqui equipada.
Aí.
Trouxe tudo. Foi uma trek, gente, pensa, era uma trek, alumínio, 8 velocidades...
Mas é tão gostoso começar assim, né? Também, as meninas, eu comecei assim também, com uma bicicleta bem simplinha, bem... Eu falava assim, ah, eu vou comprar uma simples porque eu não sei se eu vou gostar, gente. Vai gostar.
Exato.
Vai gostar, é fato que vai.
Exato, foi exatamente isso. Eu falei assim, gente, eu não entendo nada de bicicleta, né? Na época, eu quero começar, eu queria ter uma bike de estrada, e não importava qual bike era no momento, né? E daí, legal. Quando eu voltei pro... Ai, gente, eu não sei se eu tô me perdendo, tá? Vocês vão me orientando aí. Mas quando eu voltei da Califórnia, e daí com o bichinho picado da corrida de aventura, aí agora praticando as 3 modalidades, meio que, né, mais ou menos, eu voltei e falei, não, agora eu realmente quero, eu quero treinar direito, eu quero aprender. Eu não sabia ainda, eu tinha comprado a sapatilha, mas não sabia pedalar de sapatilha, né, então... E daí foi que, na época, eu conheci uma pessoa que marcou muito a minha vida. Se um dia ele escutar esse podcast, eu acho que vai ser muito legal. Que é o Samuca, que eu acredito que vocês devem conhecer. E foi o Samuca foi a minha o primeiro contato mesmo com o triatlo e com o treino. Então, foi o Samuca que me ensinou a colocar sapatilha... Foi o Samuca que passou os meus primeiros treinos. E eu acho que na época, como era tudo muito novo para mim, ele era mais do que um professor, né? Ele era um professor, ele era um amigo, ele era um psicólogo. Que a gente ia para a USP meio-dia pedalar, porque era o horário que ele tinha disponível. E eu tinha acabado de voltar da Califórnia, então não estava trabalhando nem nada. Então, foi assim que eu acabei entrando no triatlon, né? Isso foi 2011, mais ou menos, faz um tempinho. E então, acabei caindo no triatlon assim.
E nessa época, você já imaginava trabalhar, empreender? Você me contou que você sempre teve o sonho de empreender. Isso exige muita coragem mesmo, né? A pessoa sair da faculdade, já eu vou empreender, eu quero empreender, isso é uma coisa que eu quero para minha vida. A gente sabe a dificuldade que é no Brasil empreender, né? E você já tinha isso? Fala, olha, alguma coisa vai pintar e eu vou empreender.
Gente, então, a pessoa vai para Costa Rica fazer prova de aventura sem treinar. Coragem ela tem. Coragem ela tem, né? Você usou isso para também criar a Nixie?
60, sem conseguir correr 1 quilômetro, gente. Olha, tem alguns amigos meus que eles falam assim, Amanda, pelo amor de Deus, foi uma coisa assim, realmente foi muita coragem, viu? E olha, quando eu entrei na faculdade... eu sempre quis empreender, eu sempre entrei na faculdade de administração com esse objetivo para o futuro, mas eu nunca soube quando isso iria acontecer e como isso iria acontecer. Eu tinha sempre uma certeza. Agora, quando a gente pensa em empreender, a gente sempre fala assim, poxa, mas eu preciso criar alguma coisa diferente, da onde que vem essa inspiração? E eu sempre ficava tentando pensar em algumas coisas diferentes, inovadoras, né? Enfim, eu nunca foi uma coisa ultramente planejada, né? Tanto que quando eu voltei da Califórnia, eu ainda estava um pouco perdida em relação à minha área profissional. Eu tive, né, durante a faculdade, experiência com finanças, passei pelo mercado financeiro, fui agente autônoma, trabalhei ali mesmo na mesa de operações, depois fui trabalhar na Arezzo, também em financeiro, em controladoria, mas eu sentia que não era aquela coisa que me dava tesão mesmo, sabe? Então, eu voltei da Califórnia tal, e ainda fui para uma outra empresa que também era relacionada a esporte. Então, eu trabalhei no comercial da Shimano, saí um pouco ali do financeiro, eu queria testar uma outra área para ver dentro do meu perfil, né, o que eu mais me desenvolvia bem, mas ali dentro de esporte, né? Então, assim, a Shimano para mim foi uma escola muito legal. Eu tenho amigos até hoje da época mesmo, né, de Shimano. E também, assim, continuava pensando, poxa vida, eu estou aqui trabalhando, eu curto muito o mercado, mas eu quero empreender, e como empreender? Então, chegou um momento da Shimano que eu saí, na verdade, eu fui saída, eu fui demitida da Shimano e eu brinco que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Normalmente, as pessoas, quando elas são demitidas, elas ficam tristes. Eu fiquei muito feliz, porque foi o ponto de partida mesmo para eu entrar no universo do empreendedorismo, né? Eu tinha 23 anos na época e cheguei em casa. Foi muito engraçado, porque eu cheguei em casa e falei para o meu pai, você não vai acreditar o que aconteceu. Ele falou, o quê? Você foi promovida? Eu falei, não, eu fui demitida. E daí ele falou assim, ai, Amanda, cara, você é muito louca, cara. O que você vai fazer agora? Que não sei o quê. Daí eu falei assim, ah, pai, eu quero empreender, não tem jeito, tudo mais. E foi uma época ali muito próximo da Copa, né? E nessa época, vou te falar, não tive apoio da família não, viu? Porque 23 anos, praticamente recém-formada, muito nova, pouca experiência. Então, assim, a minha família, amigos próximos falavam assim, Amanda, não é o momento ainda, você tem que ir para o mercado, você tem que adquirir experiência, é hora de ganhar dinheiro. E como eu já era envolvida com esporte, eles falavam assim, você fica treinando, não é hora de treinar, é hora de trabalhar, de fazer dinheiro e tal. E eu ficava tão injuriada com isso, mas eu acabei ignorando e bati o pé. Falei, não, é isso mesmo que eu quero, tal, tal, tal. E daí surgiu uma oportunidade de eu abrir a minha primeira empresa, que também daí já não tinha nada a ver com esporte, tinha a ver com idioma. Então eu fundei junto com a minha professora de inglês e amiga Rebeca, uma edutech, e a gente ficou aí nesse projeto de criar uma startup que ela tinha como função aí trazer uma regulamentação que conectava, né, professores particulares de idiomas a pessoas que queriam aprender um novo idioma. Então, daí eu comecei a entender um pouco mais do universo do empreendedorismo, né? É, que a gente tem que fazer um pouco de tudo, a gente tem que buscar mais soluções para os problemas e conseguir equilibrar todos os pratos, né, com uma mão só e em busca tipo, de uma solução, em busca de um propósito maior. Eu acho que o grande ponto mesmo assim, é propósito, né? E daí eu...
E como nasceu a Nixi? Ah. Qual que é o propósito que tinha por trás? Teve alguém que te puxou para essa ideia ou foi algo só seu?
Então, aí, exatamente esse ponto que eu ia chegar agora, Carlinha. Você chegou com essa pergunta no momento certo. E eu já estava nessa fase de empreendedorismo, que era, assim, idioma. Eu amo conhecer culturas diferentes. Mas faltava alguma coisa e teve um dia que eu estava no treino e eu pensei assim, poxa vida, né, todo mundo nadando com os mesmos maiôs, né, as mesmas características de maiô, os mesmos maiôs, ou era preto ou azul marinho, dificuldade de encontrar maiô diferente. E eu falei assim, poxa vida, e se surgisse um segundo business nesse momento, né? E daí eu fiquei quebrando a cabeça, e daí nesse momento eu até comentei com uma amiga minha, na época, eu falei assim, poxa, acho que eu tô com uma ideia aí de fazer um segundo business e começar a desenvolver umas peças para natação. Inicialmente tinha pensado só em maiô, nem pensava em coleção masculina nem nada. E ela falou assim pra mim, na época, ela falou, Amanda, eu topo, bora junto? Então, como assim, eu já tava num outro projeto e tudo mais... Foi uma coragem aí de uma pessoa que falou assim, ah, vamos junto nessa e beleza. E daí isso foi julho de 2016, então foi julho de 2016 que a Nixi foi...
Nasceu.
Foi, exatamente, foi começada, a gente começou a pensar nela, né? E assim, eu como super empreendedora não ia fazer uma coisinha só, eu já comecei a pensar em nome, já comecei a fazer planejamento financeiro, já comecei, né, a estruturar de fato. E daí a Nixi, daí eu conversei com um amigo meu na época também, que ele tinha confecção, e eu falei assim pra ele, eu falei assim, poxa, eu tô com essa ideia, porque na verdade a Nixi, esse business que eu tinha pensado inicialmente era trazer uma marca de fora e representar uma marca aqui. Uhum. Só que por conta do dólar e tudo mais, a conta não fechava, né? Eu ia trazer um maiô aqui a 50, 70 dólares. Eu ia vender o quê? Um maiô a 300 reais? Não, a conta não fechava. Então, eu falei assim, poxa, e se eu fizesse, se eu criasse uma marca aqui? Então, assim, a produção da marca, ela nasceu dessa ideia. Em julho, mais ou menos, de 2016. Daí a gente foi fazer um estudo de naming, tudo mais, e chegamos na marca Nixi. Então, a Nixi, ela surgiu aí de uma ideia de treino, onde que eu também não tinha muitas pretensões, né? Porque eu tinha uma outra empresa na época. Nossa, complicado você conciliar duas empresas juntas. Então, eu comecei a vender para amigas mesmo, né? A Carlinha, por exemplo, a Rê, que a gente andava junta, que foi uma das minhas cobaias.
Nossa, a gente tava bem... Foi.
Inclusive, a Rê foi uma das minhas primeiras modelas, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rê fotografou. A Carlinha também fotografou a primeira coleção.
Nossa, que linda.
A gente é da primeira coleção.
Quero ver.
A gente ajuda as amigas, né, gente?
Tá isso,
todo mundo
exatamente.
Junto, sororidade a mil aqui.
É isso. Aliás, isso é uma coisa que a gente até queria trazer aqui, né, Amanda? Você, nesse momento, que nem você foi empreender em roupas esportivas, em maiô, e para vender para as amigas mesmo, né? Para vender para quem estava próximo. E eu faço um link com o que falavam de você. Putz, vai trabalhar, vai fazer dinheiro. Se não fosse o esporte que você estava envolvida na época, seria muito difícil fazer esse link de você vender essas peças. Ia vender para quem, né?
Para
quem estava no escritório. Muito mais difícil, né?
Exatamente.
Tem que vender para quem está na piscina junto com você.
Exatamente. Então, assim, todo o meu networking que eu venho construindo aí há anos, todas as pessoas que a gente conhece do esporte, foi fundamental, porque são amigos que viraram clientes, né? Então,
exato.
Isso foi muito bacana mesmo. Então,
Mas deixa eu te perguntar, Esse nicho que você achou para combater uma outra marca, uma única marca, foi só isso ou você viu assim, a necessidade que as mulheres em especial tinham assim, que você pudesse ajudar no seu produto? Assim, além de ter você como uma segunda marca, o que, que você viu que a mulherada precisava e o que, que você podia ajudar como Nixe para solicitação da mulherada? Biquíni cavado, alça larga, pouco peito, peito grande. Conta um pouquinho aí dessa especificidade para a gente.
Não, muito legal a sua pergunta, Silvinha. Foi exatamente isso. Foi uma sacada assim, que eu observei que tinha uma oportunidade de mercado, tinha um espaço muito grande, e eu acho que ainda tem um espaço muito grande, né? A gente está num país que ele é grande, a gente está num país que ele é tropical, a gente tem uma costa muito grande, então assim, tem espaço para muita gente, e fora que eu acho que é valorizar de fato o corpo feminino, né? Então acho que assim, a gente está treinando, a gente não precisa estar feia, né? Não feia, mas a gente está lá para se sentir bem com a gente mesmo. Sim. Também. Então, depois que a gente pensou na marca, depois que eu comecei a vender para as meninas e o negócio começou de fato assim, a aparecer, daí a gente começou a pensar de fato nos diferenciais, no propósito da marca, e isso é algo que eu levo até hoje, né? Isso é algo que é muito enraizado, que independentemente do rumo que a empresa ela for... A gente tem que manter isso, né? Que é meio que cultural. O que eu penso é que assim, hoje a gente está falando muito de mulher, mas o meu grande foco mesmo é inspirar pessoas através da marca. Eu falo que eu gosto muito mais de... O meu objetivo é muito mais além do que vender maiôs, sungas ou roupas para treinar. Eu gosto de vender um estilo de vida, que é o estilo de vida que me moldou, né? Que eu venho trabalhando aí desde quando eu estava ali na adolescência, algo que sempre foi muito presente para mim. Então, acho que a gente tem que inspirar pessoas a vir para o nosso mundo, a viver o que a gente vive, que é o que nos faz feliz, né? Então, é entregar para as pessoas, mulheres e homens também, uma forma de você se sentir bem ao longo, durante da atividade que você estiver praticando, né? E especialmente mulheres, porque nós somos mais vaidosas, a gente acaba se preocupando de fato com alguns detalhes que eu acho que o público masculino acaba não se preocupando, e sem contar a segurança, né? Então, quando a gente fala aí de moda e esporte, a estética é importante, óbvio, ela é muito importante, mas eu acho que a funcionalidade do produto, ela é muito maior, porque foi o que você falou, Silvinha. Ah, tem mulheres que têm seios maiores, seios menores. E aí, como que isso vai se representar, por exemplo, quando você estiver nadando, pegando uma onda, correndo? Você tem que estar se sentindo segura, né? O produto ali, ele tem que ser esquecido naquele momento. Eu acho que esse é o grande valor do produto dentro da prática esportiva.
Tem que fazer a função dele, né, Amandinha? Assim, e pra gente que nada, a gente sabe qual que é a função. É a segurança, a sensação de bem-estar, é não estar incomodando, mas ao mesmo tempo se sentir bem, bonita e estilosa. Eu acho
Exatamente.
E eu acho que isso que... Né, a gente que também usa Nix, né, eu acho que tem isso, né? Além de funcional, a gente tá se sentindo bem e tá se sentindo bonita. E tem um estilo, eu acho que isso é o bacana. A gente já trouxe outras mulheres aqui que falaram de moda, e tem isso, né? Então, poxa, por que não, além da funcionalidade, a gente também se sentir bem e bonita com, né, com a roupa que a gente está vestindo?
Eu queria falar sobre isso que você está falando, né? De se sentir bonita. Por mais que, é a minha opinião, por mais que os maiôs gringos, eles tenham muita tecnologia envolvida, pra mim, não cabe. Eu gosto de... Eu não consigo usar um maiô gringo. Eu não sei vocês, assim... Como é que é, meninas? Vocês acham... Cara, eu acho grande. Eu acho muito grande. Eu quero me sentir melhor. E não adianta ser só seguro e ter tecnologia, né? A gente tem que se sentir bem.
Eu acho muito legal isso que a Amanda trouxe. Também, não é, Rê? Eu acho que é uma questão cultural, nossa. E eu acho que o que é legal também é, unindo um pouco assim, esporte, até um pouco com moda praia, é que o Brasil é referência em moda praia. Então, a minha grande questão com a Nix é tentar trazer um pouquinho ali da moda, de moda praia, mas unir com o modo esporte, que é a questão toda da funcionalidade e tudo mais. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa, que a gente está sempre buscando aí uma solução, ou melhorar mesmo o produto, né? É, à medida do que os produtos eles também vão sendo usados, a gente também recebe feedback, não tem por que não melhorar, né? O que a gente quer mesmo é entregar um produto que as pessoas curtam muito usar e que se sintam bem e que nadem cada vez mais, né? Nadem e pratiquem esporte cada vez mais.
Amanda, você pergunta para as meninas sobre como que elas estão, o que elas estão achando do maiô, se elas gostaram, não gostaram, se elas têm alguma sugestão. Você conversa com as consumidoras?
Sim, eu procuro e eu gosto de deixar isso super aberto. Inclusive, para o empreendedorismo, não sei, talvez até para a vida, eu gosto de dizer que eu gosto muito mais de escutar críticas do que elogios, porque são através das críticas que a gente consegue melhorar. Se a gente só escuta elogio, a gente estagna, né? Então, as críticas são importantes nesse processo. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu gosto muito das críticas construtivas que faz a gente pensar, faz a gente se autoanalisar, buscar novas soluções. Eu também gosto assim, de pensar que eu acho que não existe nada nunca perfeito, porque as coisas sempre estão em movimento e em evolução, né? O gosto de hoje pode ser o diferente do gosto de amanhã. O comportamento das pessoas mudam, as coisas vão evoluindo e a gente tem que ir acompanhando esse processo de evolução e estar aberta para receber, né? E pensar em novas soluções. Então, eu gosto de pensar nisso.
Você já enfrentou dificuldade na Nix? Você já teve que rever algumas coisas? Você já passou alguns perrengues, sabe? Micos, coisas como empreendedora que te fez uma empreendedora melhor?
Olha, perrengue é o que não falta na vida de um empreendedor. Eu acho que...
É todo dia.
Os primeiros perrengues, a gente fica estressada, a gente não dorme. Daí depois a gente começa a se acostumar com os perrengues, com as dificuldades. A pandemia foi uma delas, né? Eu acho que até mesmo antes de pandemia, eu acho que a gente está em sincronia com o nosso time. É muito importante. Como eu comentei no começo da Nix, eu me uni a uma amiga minha que também entendeu que era uma oportunidade, mas infelizmente aí ao decorrer do primeiro ano de concepção da Nix, hoje a gente já está beirando o sexto ano, houveram conflitos de ideia ou mesmo momentos de vida que foi um perrenguinho, né? Naquele momento que pensa, seu filho está nascendo e você está se deparando com uma situação que não era planejada. Mas e aí, o que, que você vai fazer com isso? Então, eu sempre gostei de pensar assim, mais nas soluções do que nos problemas e enfrentar, né? É o que eu te falei antes, o foco era o propósito. Então, o propósito está ali, vai ter pedra no caminho, vai ter um monte de coisa, mas o que, que a gente pode fazer para ir enfrentando esses obstáculos, né? Então, depois assim, de situações que a gente passou, que a gente teve que tomar aí algumas decisões e tomar alguns novos rumos, chegou a pandemia, que foi, de fato, eu acho que o maior desafio de um empreendedor, ainda mais com uma empresa nova, né? Então, a gente teve 2 anos de pandemia, né? Vamos fazer as contas aí. Foram 2 anos de pandemia, mas aí 1 ano de concepção meio da empresa que foi ali um pouquinho conturbado. Então, metade praticamente da minha história foi em meio de conflitos e perrengues e pensando aí em soluções para manter a ideia viva e prosperar. Eu acredito que eu até converso hoje com os meus sócios. Hoje nós temos algumas pessoas envolvidas dentro desse processo eu não sou sozinha, nunca fui sozinha. Eu acho que dentro de uma vida de um empreendedor, envolve sempre muitas pessoas, seja por apoio emocional de família ou mesmo por outras pessoas que acreditam no seu negócio. A gente fala que se a gente sobreviveu à pandemia, a gente sobrevive a qualquer coisa, né? Onde a gente vivia de água, piscinas fechadas, sem evento esportivo. E aí, que a gente vai vender, sendo que não tem piscina, as praias fechadas? Como que a gente vai lidar com isso, né? Mas o nosso propósito foi maior. A gente conseguiu aí segurar a onda ao longo desses 2 anos. E agora a gente está numa fase de recuperação, né? E eu espero que os perrengues diminuam um pouquinho daqui para frente.
E Amanda, como é a Amanda CEO? Ela delega, ela é centralizadora. Como que é você no comando da Nixe? Assim, você ouve as críticas, você delega muito. Conta um pouco como você, como sócia fundadora.
Olha, agora com a nossa equipe crescendo, é difícil a gente tentar centralizar tudo, né? Assim, eu não sou mãe ainda, mas eu acho que para quem é mãe deve ter um pouco desse sentimento de quando o filho começa a andar com as próprias pernas. Você quer segurar, mas você tem que deixar, e aí o que, que você faz? Eu acredito que deve ser um pouco assim, pelo que eu escuto das minhas amigas que são mães. Mas é um momento, de fato, que eu acho que a grande sacada é você saber escolher as pessoas certas e confiar nessas pessoas que estão junto com você, né? Então, eu confio muito no meu time, eu confio muito nas pessoas que eu escolho para estar junto comigo dentro dessa trajetória, e eu dou carta branca, né? Eu acho que cada um tem que ser responsável pela sua função. Ao longo desses primeiros anos de Nixe, eu fui meio que a faz-tudo, né? A gente, no começo de empreender, é zero glamour, não tem glamour nenhum, a gente tem que fazer tudo mesmo. Eu até brinco quando as pessoas iam assim, quando eu abri o escritório, eu falei assim, gente, aqui eu sou da copeira à diretora, entendeu? A gente faz tudo. E então, assim, a partir do momento que a empresa vai crescendo, que mais funções vão sendo criadas, a gente define aí os perfis, da competência mesmo do que cada pessoa que participa desse time tem mais facilidade, e é carta branca para fazer o negócio acontecer, porque se a gente centraliza muito e quer ficar pensando muito no perfeccionismo, o negócio não funciona, entendeu? Assim, concordo. Eu acho que daí é outra frase clichê que eu gosto de falar. Antes, o feito do que o perfeito. E eu acho que a base do empreendedorismo é isso. A gente tem que fazer. Não existe mundo perfeito. Se a gente ficar esperando o mundo perfeito, não faz. E eu acho que isso cabe muito ao esporte também, né? A gente vai lá, quer fazer o treino perfeito e tal, tal, tal. Só que tem momento que você tá cansada, tem momento que você tá de saco cheio, tem momento que você não tá motivada, que você, né? Então, o que, que você vai fazer com isso? Você tem que fazer, né? Eu acho que o negócio é fazer a lição de casa independentemente da forma que ela vai sair. Você vai lapidando conforme as coisas vão acontecendo.
Legal. Amandinha, conta pra gente como que é esse negócio da... Vocês também estão envolvidos com o terceiro setor. Cada item que é vendido, né, na loja, R$2 vai para uma ONG. Que ONG é essa? Como que funciona isso?
Isso, como eu havia já comentado com vocês, que o meu objetivo através do empreendedorismo ou mesmo do esporte não é só, de fato, ganhar dinheiro, porque acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que pagar as contas, né? Mas quando eu decidi empreender, eu sempre quis fazer algo que fizesse a diferença. Então, desde ali da concepção da Nixe, eu sempre achei que, ainda mais no mundo que a gente vive, mundo Brasil, ou mesmo mundo, a gente vê agora a guerra que está acontecendo, né? Rússia, Ucrânia, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar em nós, mas a gente tem que pensar no próximo também. Então, como que eu posso fazer a diferença através de uma marca ou através de um legado que eu quero deixar e construir? Então, pensando que a gente quer incentivar pessoas a fazer parte do nosso mundo, eu acho que pensar no ecossistema é algo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, a gente tenta, assim, fazer doações de produto, ou mesmo estar envolvido de alguma forma, fazendo evento, doando essas verbas também para instituições que precisem, sempre que estejam envolvidas ao esporte, porque é o mundo, é o ecossistema que a gente faz parte.
São instituições que estão envolvidas, tá? Isso que eu ia perguntar, são instituições que estão envolvidas no esporte de alguma forma.
Exatamente, a gente escolhe instituições que apoiam o esporte e educação. A gente entende que esporte e educação andam juntas, né? Eu acredito que muitos dos problemas que existem hoje, talvez com educação e esporte, muitas delas não existiriam. Então, isso daí é algo que, assim, ela tem que andar junto com a gente, independente para onde também a gente vá, né? E não só a preocupação também com ONGs, com o incentivo do esporte, mas a preocupação com o ecossistema em geral. Então, a gente procura sempre pensar na nossa cadeia, diminuir resíduo. Agora, a gente está lançando aí a nossa próxima coleção, ela vai vir sustentável. Então, a gente está usando produtos que são feitos de resíduos de outros tecidos, né? E de garrafa PET também, e são tecidos aí que passaram por uma tecnologia que são próprios para a prática esportiva. Então, vamos tentar continuar oferecendo um produto com alta durabilidade para a prática esportiva, mas também pensando no meio ambiente, porque é onde a gente vive, né? A nossa casa. Se a gente, através do esporte, cuida do nosso corpo, por que não cuidar também do nosso planeta? Então, quando a gente fala de planeta, aí a gente fala mais, a gente fala de fato de uma forma geral, né? De uma forma mais completa.
E Amanda, a gente tem o nosso momento Elas Inspiram, que a gente pergunta para nossa convidada, né? Se tem alguém especial na vida dela que inspirou a ser quem é você, a ser tudo que você alcançou, a coragem que você teve. Tem alguém, uma mulher, uma pessoa, ou algumas pessoas que foi importante na sua vida, que te inspirou?
Legal essa pergunta, Carlinha. Então, são muitas pessoas que passam na nossa vida e que nos inspiram, né? Mas falando um pouquinho assim de empreendedorismo mesmo, e de quebras de paradigmas, eu li bastante já sobre a história de duas pessoas que me inspiram muito. Que é o Philip Knight, que foi fundador da Nike. Eu acho a história dele sensacional. Tudo como ele fez para criar e fazer o que a Nike é hoje, eu me inspiro muito nos passos que ele deu. Isso porque foi em 1978 que a Nike foi criada, então em um mundo aí totalmente diferente do que é hoje, né? Com pouca tecnologia, tudo mais. Então, assim, é uma história de empreendedorismo relacionada com esporte que me inspira muito.
E pouca troca de informação,
isso,
né? Naquela época, não era um mundo globalizado. Então, eu não li o livro, tá na minha lista. Mas, assim, tinha que fazer e ver o resultado. E não tem essa troca e essa globalização que tem hoje. Imagina,
exato,
a dificuldade mesmo.
Exato, não tinha internet. Como que ele começou a vender e apresentou a marca num mundo que era muito físico,
exato,
né? Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem Instagram, a gente consegue atingir as pessoas com muito mais facilidade. E uma outra pessoa também que, nossa, me inspira muito, que foi uma quebra de paradigma absurdo, que é a Coco Chanel, né? É uma mulher super empoderada, feminista, ali no século XX, que também deu a cara para bater, perdeu os pais super cedo e teve muita garra para ir para construir a sua história e apresentar aí novas soluções para uma época que a mulher era quase não vista, né? Então, eu gosto muito, assim, dessas duas histórias para tirar, às vezes, força nos momentos que você fala assim, poxa, hoje você está no século XXI, né? 2022, as coisas são mais fáceis. Se essas pessoas conseguiram lá atrás, por que você não vai conseguir, né? Não existe a possibilidade de não conseguir.
Ah, legal. Muito legal. Amandinha, muito obrigada legal. Por estar aqui com a gente, dividir sua história com a gente. Papo gostoso, né, meninas? Leve, muito bom.
Muito, muito. E ela é muito jovem, né? Muito corajosa.
Muito corajosa.
Essa é a palavra que define a Amanda.
Eu acho que ir para Costa Rica também foi um divisor de águas para você, viu?
Foi. Não, a Costa Rica, na minha vida, realmente... É um lugar muito especial. Pretendo voltar um dia. Quem não foi deve ir, porque é lindo demais.
Eu vou com a Sil lá surfar. A Carla vai levar a gente.
Acabei de chegar da Costa Rica.
A Carlinha tem que me levar também, porque agora eu quero começar a desbravar outras modalidades também. Então, surf tá na listinha. Carlinha surfista,
tem que desbravar.
Além de triatleta.
Amandinha, super obrigada por você estar aqui com a gente, né?
Imagina.
Ter deixado aí o seu tempo da manhã para conversar e deixar um pouquinho da sua história aqui no Elas Cast, que é um lugar onde a gente chama a mulherada e todos os tipos de mulheres, de todas as áreas, né? Eu acho que empreender não é fácil, tem que ter coragem e por isso que a gente trouxe esse tema para desenvolver um pouquinho com todo mundo. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigada a eu, meninas. E quem quiser aí conversar, eu também gosto de deixar as portas abertas, porque muitas pessoas me ajudaram, me aconselharam durante a trajetória. Então, o que eu recebi de pessoas queridas, quem tiver o desejo aí de começar a empreender, quiser trocar ideia, figurinha, eu estou à disposição aqui também.
Amandinha, e como que a gente faz para comprar maiô? Fazer comprinhas? Como a gente encontra a Alice?
Olha, vocês encontram a Nix direto no nosso site, tá? Vocês também encontram a Nix direto nos principais marketplaces, Centauro, Netshoes, Decathlon. A gente está num momento agora de expansão da marca, agora em retomada de pandemia, a gente passou por um reposicionamento. Estamos passando por um reposicionamento. E então acredito que vocês vão começar a encontrar Nixes em mais pontos de venda. Nós vendemos aí também em vários estados brasileiros, em lojas revendedoras. No nosso site tem uma abinha ali, lojas. Vocês também encontram os nossos revendedores em compra local, por exemplo, Nordeste, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. Então, nós temos vários pontos de vendas de lojas parceiras que também revendem os nossos produtos pelo Brasil. E também, gente, esqueci de comentar, estamos também passando por um processo de internacionalização. Então, mesmo fora do Brasil, aí hoje a gente conta com dois pontos de venda internacional, um Peru, no Chile, e a gente está abrindo também pontos de venda agora na Europa. Então, vai vir muita coisa boa por aí.
Que legal.
É muito bom.
Parabéns.
Vai vir muita coisa boa aí. Parabéns pela sua jornada.
E muitos produtos diferentes também, viu? Vai vir muita linha aí diferente, que completa todos os esportes aquáticos, não só dentro, mas como fora d'água também.
Legal. Querida, obrigada. Foi um prazer tê-la aqui com a gente.
Obrigada.
Mais uma história que inspira todo mundo. Meninas, obrigada. Estamos aqui, né, mais uma vez. E...
Tchau, Rê. Tchau, Amanda.
Obrigada por tudo. Tchau, Amanda. Tchau, Cia. Beijo, meninas. Tchau, pessoal.
Esse foi mais um Elas Cast, um episódio sobre mulher e empreendedorismo. A gente entrevistou a Amanda Russo, que é uma sócia proprietária da Nixe, que faz produtos esportivos. Ela contou aí a história dela desde o início, como ela enfrentou a pandemia, como que ela está lidando com as questões agora do pós-pandemia e como que é empreender nesse ambiente esportivo e aquático. Muito obrigada pela sua audiência. Seguimos para os próximos episódios.
Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como @RenataOrtiz.
Eu sou a Silvia Paller e no Instagram, @SilviaPaller.
E eu sou a Carla de Pierro, no Instagram, @CarlaDePierro.